Bezerra Hashem, da Fiu Dalef, Tatadu de Horeiot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Alechem. Estamos da Fiu Dalef, na sétima linha do Dav, de cima. Está numa fala braita. Me'ama aretz prat le Mashiach, me'ama aretz prat le Nasi. Vimos já que quando um judeu comum peca Beshogek, sem saber da proibição, ele traz um sacrifício normal, uma ovelha ou uma cabra para o Hatat. O Kohen Gadol, quando tem que trazer o Hatat, ele tem que trazer um boi. O rei traz um bode. Então fala a Braita, se a pessoa comum pecou, ele traz o sacrifício normal. Prat le Mashiach, me'amares prat le Nasi. Então posso ver a diferença entre o judeu normal e o rei que traz o bode, e o Kohen Gadol que traz o boi. Peru maravelou kvar, yatsu Mashiach lidon bepar, Nasi lidon besair. Pergunta a Braita, por que temos que ter outro passo para isso? Me'ama aretz. A Torá já diz isso. Quando o Kohen Gadol traz o Hatat, ele traz o boi. O rei traz o bode. Para que um outro passo com me'ama aretz? Fala a Braita que sim. She'achol Mashiach alelem davarim shigat maaseh mevipar. As shigat maaseh lechodem mevikis baveseirá. Eu poderia pensar algo errado. Quando a Torá diz que o Kohen Gadol traz o boi, não é só se ele pecou, beijou o que ele traz o boi. Como a gente já viu várias vezes. Ele tem que ter relembravar. Primeiro ter tido a dúvida se isso é permitido ou proibido. Ele permitiu por engano e depois pecou, beijou o que. Aí a Torá fala que ele traz o boi. Então eu poderia pensar errado. Nessa situação ele traz o boi. Se tem relembravar e também chegar a nascer. Eu poderia pensar que se só tem chegado a nascer, se o Kohen Gadol simplesmente pecou, beijou o que, e traria o sacrifício como um judeu normal, uma ovelha ou uma cabra. Tá mudando, mas por isso fala a Torá que não. Me'ama aretz prat le Mashiach. Me'ama aretz prat le Nasi. A Torá fala que não. O Kohen Gadol não vai trazer o sacrifício do judeu normal. Ele é diferente. Então, se ele simplesmente pecou Beshogeg, ele fez um ato e pecou sem saber que ele estava pecando, ele não traz nenhum sacrifício. Somente se ele permitiu anteriormente por engano. Matenach Mashiach, tudo bem no caso do Kohen Gadol, dá para entender, porque o pastor tem que dizer Me'ama Aretz, a Beda tem que explicar. Eu nasci Beshigat Maseu Demaiti. Não dá para entender porque precisamos de Me'ama Aretz para dizer a lei do rei. O rei é como um judeu comum, nesse aspecto, se ele peca Beshogeg, ele traz o Hatat. E a Torá diz que o Hatat dele é o bode. Então eu já sei que ele não vai trazer uma ovelha ou uma cabra, como um judeu normal. Então por que precisamos de um outro passo com Me'ama Aretz? Amar Azvid Mishmederav, fala Azvid em nome de Rav. Achamem Azkina, aqui o caso da Braita é um caso específico. Qual é o caso? Que quando Shachal Kazait Helev, que tinha o idiot, Veidmanav e Achagach Nodalo. O caso aqui é o seguinte. Ele era um judeu normal e ele comeu um Kazait de sebo, de Helev. Mas ele não percebeu que ele pecou. Ele foi nomeado rei. E aí ele descobriu que ele pecou, que ele tinha comido Helev. Então, sabe a caminho, eu poderia pensar, Neite Kizar ou Seirá, que ele vai trazer uma ovelha ou uma cabra. Porque quando ele pecou, ele era um judeu normal. Ele comeu sebo e depois foi nomeado rei e aí descobriu que ele pecou. Então, eu poderia pensar que ele traz o sacrifício como um judeu normal. Porque ele pecou no momento que ele era um judeu normal. Kamash Malam, por isso fala a Breda que não. Ele não traz a ovelha e a cabra. Manicha de Rabi Shimon, tudo bem conforme Rabi Shimon. De Asa Bataria Dia. Rabi Shimon realmente diz, como a gente viu no show passado, que temos que levar em conta o momento do pecado e também o momento da descoberta. Os dois momentos são relevantes, fala Rabi Shimon. Porque a pessoa só se obriga ao sacrifício quando ele descobre que pecou. Então, Rabi Shimon vai dizer realmente isso. Ele pecou, comeu sebo enquanto ele era um judeu normal. Aí ele foi nomeado rei e depois ele descobriu que pecou. Fala Rabi Shimon, não temos como obrigar ele ao sacrifício de um judeu normal, porque ele descobriu quando ele é rei. E o rei traz um outro sacrifício, o bode. Mas ele não pode trazer o bode também. Porque Rabi Shimon também leva em conta o momento do pecado. E quando ele pecou, ele era um judeu normal. Aí Rabi Shimon realmente disse que ele não traz nenhum sacrifício. Então tudo bem conforme Rabi Shimon. Ele dera bananas do Bata Katá. Mas é que ele é melhor. Porém, a maioria dos sábios discute com Rabi Shimon, como a gente já viu. Ramim dizem que só levamos em conta o momento do pecado. Sendo assim, se ele era um judeu normal e comeu o sebo, e depois foi nomeado rei e descobriu que pecou, ele traz o sacrifício como um judeu normal. Ramim só leva em conta o momento do pecado. Então, como é que vamos explicar essa breta com o Vami Rahamim? Ela marazib shmedeva, por isso fala razib na midirav. Ahamim maraskina, o caso aqui é outro. Que bom que a chatzika zait chelef shu idiot viritmaná, vishlimó. E a chatzika no dalo. Para a pessoa trazer um sacrifício, se ele comer o sebo, ele tem que comer um kazait no mínimo, mais ou menos 30 gramas. Aqui o sujeito era um judeu normal, ele comeu meio kazait de sebo. Foi nomeado rei e comeu mais meio kazait. Ele comeu meio kazait antes de ser nomeado rei, meio kazait depois. Sabe o que a Tata Camila poderia pensar? Netzteref, verite kisval seirá. Eu poderia pensar que esses dois meio kazait se somam. Mesmo que foi nomeado rei aí comeu o segundo meio kazait, eu poderia pensar errado, que não faz diferença. Ele comeu meio kazait em seguida do outro, ele comeu um kazait inteiro. Então eu poderia pensar que ele traz o sacrifício. Kamal Shmalan fala a Breta que não. Ele não vai trazer o sacrifício. Porque ele comeu meio kazait quando ele era um judeu normal. O judeu normal traz um sacrifício. Depois ele comeu outro meio kazait quando ele foi nomeado rei. O rei traz outro sacrifício. Então, cada momento que ele comeu meio kazait tem uma lei diferente, de um sacrifício diferente. Portanto, esses dois meio kazait não se somam. Isso é uma interrupção, uma diferenciação entre as duas situações, se ele é rei ou se ele não é rei. Então ele comeu só meio kazait e depois meio kazait, não é um kazait inteiro, então ele não está obrigado ao sacrifício. Isso que a Breta veio dizer. Bamin irav me Rav Nachman. Pergunta irav para Rav Nachman. Nesiut mal shetafsik. Será que a nomeação do sujeito como rei interrompe? Enridame, o que significa isso? Que o shachal chatzik kazait chelep, que shu idiot, veritmaná, veavar, veishlimó. Ele era um judeu normal, comeu meio kazait, de sebo. Foi nomeado rei e em seguida foi derrubado, imediatamente. Então ele voltou a ser um judeu normal e comeu outro meio kazait, deixou o geek também. Então, será que ele traz o sacrifício ou não? Será que o fato de ele ter sido nomeado rei no meio, entre o meio kazait e o outro meio kazait, interrompe? Esses dois meios kazait não se somam? Explica aqui a questão melhor. No caso de antes, é diferente. Ele comeu meio kazait quando era um judeu normal, foi nomeado rei e comeu o segundo meio kazait. Então ele comeu meio kazait rei e meio kazait normal. Então isso não se soma. Porque cada situação do consumo do meio kazait obrigaria ele a um sacrifício diferente. Então ele não traz nada. Mas aqui talvez é diferente a lei, porque aqui ele comeu meio kazait no momento inicial que ele era um judeu normal, e também no momento final que também ele era um judeu normal. No meio só ele foi nomeado rei, mas foi derrubado. Então talvez os dois meios kazait se somam, porque os dois foram consumidos enquanto ele era um judeu normal. Talvez a nomeação do reinado não interrompe entre um meio kazait e outro, ou de uma loshna, ou talvez sim interrompe. Tem uma mudança de situação dele, de judeu normal para rei, de rei para judeu normal. Talvez essa nomeação do rei mudou a situação dele, de forma que interrompe entre a situação inicial e a situação final. Primeiro meio kazait e o segundo. Então, Maia, como fica a lei nisso? Tipshot leimea. Sugere que a Gemara uma resposta. Demar ula amar Rabi Yohanan, disse ula em nome de Rabi Yohanan. Achal cherev e frish korban, veemir, vechazar bo. O seguinte caso. O sujeito comeu sebo, chelev bechogek. Ele tem que trazer um sacrifício. Ele santificou o animal para o sacrifício. Não sacrificou ainda. E aí ele se rebelou contra o judaísmo. E depois ele fez tshuva. Não sacrificou o sacrifício ainda. Fala de Yohanan. Esse animal não pode ser sacrificado. Uma vez que ele se rebelou contra o judaísmo, ele se tornou mumar. O mumar não pode sacrificar nenhum sacrifício. Então, Fala Bilhan, ele comeu o servo Bechogek, santificou o animal para o sacrifício, ele se rebelou contra o judaísmo, depois fez tshuva. Ele não tem como sacrificar mais esse sacrifício. Então, a Gemara entendeu aqui, porque nesse momento que ele se rebelou contra o judaísmo, existe uma interrupção entre o momento inicial e o momento final. Ele não pode usar o sacrifício do momento inicial no momento final. Assim a Gemara entendeu aqui. Então, a mesma coisa no caso de antes. Ele comeu meio kazait enquanto ele era judeu normal. Foi nomeado rei, foi derrubado. Comeu outro meio kazait. A nomeação dele como rei interrompeu entre o primeiro meio kazait e o segundo. Mas a riasta, qual é a comparação? Não tem nenhuma prova. Mumar lav bar itui korbanu, hai bar itui korbanu. O mumar, a pessoa que se rebelou contra o judaísmo, não pode sacrificar um sacrifício. No caso de antes, ele era judeu normal, rei, judeu normal. O rei também traz um sacrifício. Ele pode sacrificar. Então, nesse caso do mumar que ele se rebelou, o sacrifício dele se invalidou nesse momento. Ele tinha um animal para sacrificar, ele se rebelou contra o judaísmo, se tornou um mumar. Esse animal se invalidou. E se invalida de forma permanente. Mesmo que ele faça tshuva, o animal continua inválido. Essa é a explicação dessa lei do mumar. Já no caso de antes, talvez é diferente. Talvez lá, o primeiro meio kazait se soma com o segundo. Mesmo que ele se nomeou como rei, talvez não faça diferença. Aparentemente, esses dois meio kazait sim se somam. Aparentemente, a nomeação do rei não interrompe entre os dois momentos. Vai mineira, bezeira, meira, fshesh. Pergunta da bezeira para a fshesh. Achat safek helef, que show idiot, benitmanav no dalo, as fekop. Mal. A gente sabe que se a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, se ele tem que trazer o sacrifício de ratat ou não, ele traz um outro sacrifício, asham talui. Aqui a pessoa comeu algo que pode ser que é sebo, pode ser que é gordura. Uma dúvida. Ele comeu achando que era gordura. E era um judeu normal nesse momento. Ele foi nomeado rei. E depois descobriu que talvez o que ele comeu era sebo. Mal como fica ali nesse caso? Conforme está na cama, o caminho que a gente viu antes, levamos em conta só o momento do pecado. Quando ele pecou, ele era um judeu normal, então ele traz o Hashem Talu e não faz diferença ele descobrir depois que ele foi nomeado rei, não muda nada. A questão é conforme Rabi Shimon. Rabi Shimon diz que levamos sim em conta se a pessoa, o momento que a pessoa pecou e também o momento que a pessoa descobriu que pecou. Então, me deixando levadai estando de safek, o Dilma que estando levadai estando corban de de, a balaca dele estando corban de de, e maleite Hashem Talu. Vimos antes o que disse Rabi Shimon. Um judeu normal comeu sebo, bechogek, depois foi nomeado rei, ele não, e descobriu que pecou, não traz nenhum sacrifício. Porque Rabi Shimon leva em conta os dois momentos, o pecado e a descoberta. E cada momento obriga ele a um sacrifício diferente. Aqui no caso do Hashem Talui, tanto o rei quanto o judeu normal, quando vão trazer o Hashem Talui, vão trazer o mesmo animal, um carneiro. Então talvez aqui, mesmo que a pessoa comeu algo que pode ser sebo quando ele era um judeu normal, descobriu essa dúvida depois que ele foi nomeado rei, na prática o rei e o judeu normal trazem o mesmo animal como o sacrifício de Hashem Talui. Então talvez aqui ele está obrigado a trazer o Hashem Talui. Lá no caso de antes, ele comeu helef, com certeza sebo, não há algo que é dúvida se é sebo ou gordura. Comeu sebo, bechogue, tem que trazer o hatat. Descobriu isso quando ele foi nomeado rei, lá o rei tem que trazer um sacrifício, o bode. O judeu normal, uma ovelha, uma cabra, por isso fala, ele não traz nenhum sacrifício. Mas talvez aqui é diferente, porque aqui ele comeu algo que pode ser seu, pode ser que não. Tem que trazer o Hashem Talui. Descobriu depois que ele foi nomeado rei, talvez não faz diferença, porque também o rei traz o mesmo animal, traz um carneiro para o Hashem Talui. Ou talvez, fala Rabi Shimon, que ele não traz nenhum sacrifício também aqui, não vai trazer o Hashem Talui. Porque talvez que ele descobriu, depois que ele foi nomeado rei, talvez é uma transformação relevante dele, de judeu normal para rei, e as coisas se interrompem. Ele não está mais obrigado a esse sacrifício, tem que ficarmos na dúvida. Conte-me, está na palavra breve. Me ama a aretz prat lemumar. Passou de se um judeu normal pecou bechogek que traz o ratá. Fala breve, mas se uma pessoa que se rebelou contra o judaísmo pecou bechogek, ele não traz o sacrifício de ratá. Rabi Shimon bar Yossi, omer Mishum Rabi Shimon, fala Rabi Shimon bar Yossi, in nomine di Rabi Shimon, Hashem lo ta'asina beshgaga, ve Hashem, Hashav b'idiato mevi korban al shgagato, lo shav b'idiato, e mevi korban al shgagato. Fala Rabi Shimon, a mesma lei, parentemente, de outro pasuk, Hashem lo ta'asina beshgaga, ve Hashem. Ele não sabia que estava pecando, e pecou, traz o Hatat. Fala Rabi Shimon, ele traz o Hatat, num caso que se ele soubesse que ia pecar, não teria pecado. Só pecou porque não percebeu que era um pecado. Aí traz o Hatat. Então fala Rabi Shimon, se a pessoa se rebelou contra o judaísmo, mesmo que ele soubesse que é um pecado, ele teria pecado mesmo assim. Então se ele pecou Beshogek, sem saber do pecado, ele não traz nenhum sacrifício. Porque mesmo se ele soubesse que era um pecado, ele teria pecado mesmo assim. Mas e bem, Nair? Qual a diferença na prática de Tanakama e Rabi Shimon? Aparentemente eles disseram a mesma lei, que a pessoa que se rebelou contra o judaísmo não traz um sacrifício de Hatat, ou nenhum sacrifício. Qual a diferença na prática? Amar Rav Amuna, Mumar Lechor Chelev, O Mevi Korban Aldam Yikabei Nair. A diferença vai ser no seguinte caso. O sujeito, ele se rebelou contra a proibição de comer sebo. Ele come sebo. Mas ele respeita a proibição do consumo do sangue. Sangue ele não bebe. E ele bebeu sangue, deixou gueco. Qual é a lei? Ele se rebelou contra a proibição do sebo e bebeu sangue, deixou gueco. Mas a vaca vai derrubar o rolo de dam, não é uma ave, conforme está na cama. Ele se rebelou contra a proibição do sebo, ele é um renegado, é um umar. Não tem como trazer um sacrifício, mesmo que ele bebeu sangue, deixou gueco. Mesmo que ele respeitaria essa lei, se ele soubesse que seria bebendo sangue, não teria bebido, mesmo assim, falando na cama, ele é um umar, ele é um rebelde, renegado, não traz o sacrifício se bebeu sangue e beijou. Assim, falando na cama. O mar salvar, ledam, miyashav, beidiatu. Fala Bishimon que não. A regra é que se ele soubesse que estava pecando, não teria pecado, pecou beijou, ele traz o sacrifício. Aqui ele não se rebelou contra a proibição do sangue e bebeu sangue e deixou que se ele soubesse que seria pecando, não teria bebido. Então, fala Rabi Shimon, ele traz o sacrifício de Hatat. Não pode ser que esse é o debate na cama e Rabi Shimon, porque já disse Rava que todos concordam nesse caso. Se ele se rebelou contra a proibição de sebo, se ele comeu sebo Beshogeg, ele não traz o sacrifício. Mas se ele bebeu sangue Beshogeg, ele não tinha se rebelado contra isso, ele traz o sacrifício. Todos concordam, falaram. Então não pode ser que essa discussão esteja na câmera de Shimon. Ela acha, Beocher Cherev Reteavon, Retchalev Lo Beshuman, Beachlo. Aqui o caso é diferente. O sujeito, ele se rebelou parcialmente contra a proibição do sebo. Ou seja, se ele tem comida, ele não come o sebo. Ele não está passando fome. Mas se ele não tem comida, aí ele come o sebo sim. Ele come o sebo quando ele está com fome, com necessidade de comer. Mas se ele tem comida, caché, ele come comida. Caché, não come o sebo. Ele se rebelou parcialmente. Ele comeu o sebo, mexeu o gay. Ele achou que era gordura. Será que ele traz o sacrifício de Hatat ou não? Fala na cama. Ele se rebelou contra a proibição do sebo. Ele come sebo bemezit, sabendo a proibição, se ele está com fome. Portanto, ele é um rebelde. Não traz o sacrifício de Hatat. Se comeu sebo, deixou que. O Marcelo fala a Bishimon que não. Quem mandou acha que deve ter a de Isura. Lá o Maro. Fala Bishimon, ele se rebelou, mas ele não é um mar. Por quê? Se ele tem comida caché, ele come comida caché. Se ele está com necessidade, ele come o sebo. Ele não se rebelou contra a proibição do sebo de forma suficiente, fala Rabi Shimon, para ser chamado de um mumar, um renegado. Então, ele não é um mumar. Se ele comeu o sebo, bexogue, traz o sacrifício de Hatat. A Kama diz que não. A discussão é se ele se rebelou parcialmente contra a proibição, ele peca quando ele tem necessidade. Conforme na cama ele já é um renegado, conforme Rabi Shimon não. Tandrabana fala a breta. Achal chelev ze um umar. Fala a breta. Ele come sebo, ele é um umar. ואיזה הוא מומר? הפירו לברי, כל הוא מומר? אכל נבלות וטרפות, שקצים ולמסים ושתתי עם עסק. הפירו לברי, הוא מומר הפסק כמו נבלה. נבלה מנימה הוא כמוכל, נו אטרווייס דו הבת שג'ודאיקו. או טרפה, מנימה הוא כתאום פרומה די סעודי סריו, נו הקשה. או נמייס חסטי ג'נצ'יס, או וינו די אידולטריה. Ele é um mumar. Rabi Daumer. Depois temos que ler Rabi Osiba de Daumer. Avalo vesh kilaim. Também a pessoa que veste roupa de kilaim, de lã e linho, é um mumar. Não está claro o que a Breta veio dizer. Amar mar, achar chelev, ze o mumar. Veze o mumar, o chel nevelot. A Breta disse primeiro, a pessoa come sebo é um mumar. Depois a Breta pergunta, qual é o mumar? A pessoa que come nevelot, trefot. Mas que amar, o que a Breta veio dizer? Essa explicação fala o nome de Rabi Yohanan. A pessoa que come sebo quando ele tem fome, não tem comida kasher para comer, ele come o sebo, ele já é um mumar, é um renegado, não pode trazer sacrifício. Se ele come sebo para irritar, para provocar, ele tem comida kasher para comer, ele vai lá justamente e come sebo, porque ele quer provocar Hashem. Ele é um min, é como um idólatra. Uma lei mais grave no caso do min. Beze o mumar, de bestamot min. Aí pergunta a preta, qual é o mumar que se avalia que tem, ele é um min também? Aí fala a preta, se ele come coisas que o judeu normal tem aversão, repugna, pois ele come uma nevelá ou uma trefá, animais rastejantes ou vinho de idolatria, se avalia que ele fez isso para irritar Hashem. Portanto, ele é uma pessoa que se avalia que é um min, como um idólatra. Rabi-Yossi Bar-Yehudah, avalo veshkila. Aí fala Rabi-Yossi Bar-Yehudah, também a pessoa que veste roupa de lã e linho é um mumar, é um renegado. Não é bem nada. Qual a diferença na prática entre Rabi-Yossi Bar-Yehudah e Tanakama? Tanakama diz que a pessoa que peca, mesmo que por um interesse pessoal dele, por ter avô, ele é um mumar. Então, aparentemente, Tanakama vai dizer também, se a pessoa vestiu uma roupa de lã e linho, por um motivo pessoal, ele também é um mumar. Então, o que Rabi-Yossi Bar-Yehudah veio discutir com Tanakama? E cabe na diferença é a seguinte. Kilaim de Rabanan. Devam 10 e si, essa roupa não é proibida pela Torá, pela lei rabínica sim. Tanakama diz, se ele vestiu uma roupa de kilaim que é só proibida pela lei rabínica, pela Torá é permitido, ele não é um mumar, não é um renegado. Mas sabar kilaim que vai levar essa missura, a filha de Rabban lá vem um mar. Rabban Superioridade diz que, nesse caso, o kilaim ele é sim um mumar. Mesmo que pela Torá ele poderia vestir, mas a proibição de kilaim é uma proibição muito conhecida no povo judeu. Então, mesmo que ele vestiu kilaim, que é só proibido pela lei rabínica, é algo grave. Porque todos sabem disso. Portanto, fala Rabban Superioridade, ele é um mumar. E não traz nenhum sacrifício. Prigeba, Ravacha e Ravina. Ravacha e Ravina discutiram. Hadaba mete avon mumar lahis min. Um sábio diz, se a pessoa peca por interesse pessoal, fome, conforto, ele é um mumar, um renegado. Não traz sacrifício. Mas se ele peca para irritar Hashem, ele tem comida kasher, ele vai justamente para comer comida não kasher para irritar Hashem. Então, ele é um min, é como um idólatra. Outra opinião diz que não. Mesmo se ele peca para provocar Hashem, ele é um mumar, não é considerado um idólatra. Ele é um min. Cola a ovelha, volta com o Javi. O min é a pessoa que serve a idolatria, fala essa outra opinião. Então, uma opinião diz que a pessoa que peca para irritar Hashem é um min, outra opinião diz que não. Meite pergunta. Achar parou shechad ou yatu shechad? Hareze mumar. O sujeito comeu um inseto. Ele é um mumar. Veacha dele achisso. Veacha dele mumar. Aparentemente, o sujeito não comeu um inseto porque ele tem fome ou desejo de comida. Então, se avalia que ele fez isso para irritar Hashem. Mesmo assim, fala a Breda que ele é um mumar. Não como outra opinião diz que a pessoa que peca para irritar Hashem é um min. Como aqui não tem prova. Hatam de amaretom, tam de isura. Que o caso é que a pessoa queria experimentar, saber o gosto desse inseto proibido. Ele queria sim saber o gosto, ele não quis irritar Hashem. Ele é um mumar. Na prática, ele se rebelou contra a proibição. Vez eu nasci, Zemelech. Vimos já que o nasci, quando vai trazer o sacrifício de Hatam, traz um bote. A Mishnah diz, quem é o nasci? É o rei. Então, ele vai falar breve sobre isso. Nasci, Yachol Nasi Shevet, que Nachshon Ben Aminadav, talvez o Nasi é um líder de uma tribo. Como Nachshon Ben Aminadav, o líder da tribo de Yehudá. Talmud Gomá Bikobit Zed Hashem Elokav, Lelan Lomé Leman Elmad Lirayet Hashem Elokav. Viramos a página. Mal Elan Shen El Gabav El Hashem Elokav, Av Nasi Shen El Gabav El Hashem Elokav. Fala breve aqui, não. O Pasuk do rei diz, Hashem o Deus dele. Ou seja, o Torá veio dizer que acima do rei só tem Hashem. Ele está acima do povo inteiro. E a mesma coisa é dito no caso do Nasi. Hashem Elokav. Então se vê que o Nasi é o rei. O rei traz um bode para o sacrifício de Hatat, mas o líder de uma tribo traz um sacrifício como um judeu normal. Bamine, Rebi Merebichia. Perguntou o Rebi para a Rebichia. Kegon ani mao besei. Rebi era o líder do povo judeu na terra de Israel. Perguntou Rebi para Rebi, se o Betamidash estivesse construído agora, e eu pecasse Beshogê, qual animal ia trazer para o Hatat? Um bode, como o rei, ou um como sacrifício de um judeu normal? Amar levou Rebi para Rebi, você tem um concorrente na Babilônia. Tem o Rosh HaGolá, o líder do povo judeu na diáspora, que é mais poderoso do que Rebbe. Eitv. Pergunta Rebbe para Rebbe Chia. Malchei Israel, Malchei Bet David. Elo mevim latzman, velo mevim latzman. Fala Breita. Como a gente sabe, o reinado do povo judeu se dividiu em certo momento. Reinado de Yehudá, da tribo de Yehudá e Benjamim, e reinado das 10 tribos, reinado de Israel. Então, tinham dois reis, rei de Yehudá e rei de Israel. Fala a Breta, os dois reis, se pecaram Meshuggah, cada um traz um bode. Os dois reis são considerados reis. Tu fala, Rebbe, deve ser a mesma coisa na situação dele. Ele é como se fosse o rei do povo judeu na terra de Israel, e tem o rei na diáspora. Então, talvez os dois teriam que trazer um bode para o Hatat. Amale fora Bichê que não. Atam, lo kaife adad, ahana kaifira leu lidido. Fala de Ria, no caso do reinado de Yehudá e reinado de Israel, nenhum rei é subordinado ao outro. Os dois têm a mesma autoridade, são reis independentes, então são dois reis. Cada um traz o bode dele. Já no caso de Rebbe, ele está subordinado ao líder da Babilônia, Rosh HaGolá. Portanto, Rebbe não é o rei, Rosh HaGolá é o rei. Rafsafra Matneach, Rafsafra transmitiu esse diálogo entre Rebbe e Rebbe Chia um pouco diferente. Bamine Rebbe e Rebbe Chia, que gonani mao besei. Mesma pergunta. Perguntou Rebbe e Rebbe Chia. Eu sou o líder do povo judeu na terra de Israel, então talvez, se o Betamidash estivesse construído, eu teria que trazer um bode para os sacrifícios de Hatat como rei. Amar Rebbe e Rebbe Chia, Hatam Shevet Acha Mechokek. O líder da diáspora é como Shevet. É como um bastão. Ele tem a autoridade de castigar as pessoas até. Que na terra de Israel, o líder, Rebbe, só tinha o papel de transmitir a Torá. Ele não tinha autoridade de castigar ninguém que não obedeça a ele. Ele tem como falar, Breita, Lo yasur shevet ne Yehudá, zero shagolá, shibavé. Shirudet Israel, makel. O mechokik ben reglav, elo bne banav shilile, shilomim Torá de Seba Rabi. O pastor diz, Lo yasur shevet ne Yehudá, shevet se refere ao bastão, é o líder da diáspora que pode castigar as pessoas que desobedecem. O Mechokik ben Raglav é o líder na terra de Israel, os descendentes de Hilel, que tem o papel de transmitir Torá, fixar a lei, mas não de castigar pessoas. Então, Rebbe tinha menos autoridade do que o líder da diáspora. Ele não é rei. Continuamos. Uma nova Mishnah. Matete. Veiz a Mashiach. Vimos já várias vezes o Kohen Mashiach. Quem é o Kohen Mashiach? Hamashuach Be'eshemen Amishcha. É o Kohen Gadol, que foi ungido com o azeite sagrado. Lomer Bebugadim. Mas se o Kohen Gadol não foi ungido com azeite sagrado. Ele simplesmente vestiu as roupas do Kohen Gadol para se inaugurar como Kohen Gadol. Ele não é o Kohen Mashiach. Fala a Mishnah, em ben Kohen Mashiach, b'shem Mishchah lemeruim gadim, ela para baal kol mitzvot. A única diferença entre o Kohen Gadol que foi inaugurado com o azeite sagrado e o outro que foi inaugurado vestindo as roupas do Kohen Gadol, a única diferença é com relação à lei do par Kohen Mashiach. Mas já viu? Se o Kohen, que foi um, o Kohen Gadol que foi ungido com azeite sagrado tem que trazer o sacrifício de Hatat, ele traz o boi. O Kohen Gadol, que só vestiu as roupas, não, mas não foi ungido, não traz o boi para o Hatat. Ele traz para o Hatat, como um judeu normal, uma ovelha ou uma cabra. Vem bem Kohen Meshamesh de Kohen Shavar. Ela pare uma kipurim be'asirita efa. Outra comparação entre o Kohen Gadol atual e o ex-Kohen Gadol. As únicas diferenças são essas. Que o Kohen Gadol atual recebe a capará dele, a expiação dele no Yom Kippur, com o sacrifício do boi do Kohen Gadol. Mas o ex-Kohen Gadol, era Kohen Gadol e não é mais, recebe a capará junto com o sacrifício do povo, o bode. Outra diferença, que o Kohen Gadol atual tem que sacrificar diariamente Minchat Havitim, sacrifício de Minchat de farinha, que era só dele, do Kohen Gadol atual. O ex-Kohen Gadol não tinha que sacrificar isso. Porém, como a gente já viu, o ex-Kohen Gadol tem a mesma santidade que o próprio Kohen Gadol atual. Então fala Mishnah, Zeves e Shavim, Yom Kippurim. Também o ex-Kohen Gadol pode fazer o serviço do Yom Kippur no lugar do Kohen Gadol atual. O Metsuvim Alabetulam, também o ex-Kohen Gadol não pode se casar com uma mulher que não é virgem. Vesurim Alamaná, os dois não podem se casar com uma viúva, muito mais divorciada, ou que passou pela Khalitza, obviamente. Venam Mitamim Bekrovem, tanto o Kohen Gadol atual quanto o ex-Kohen Gadol não podem nunca se impurificar em impureza do falecido. Nem mesmo se um parente próximo deles falece, eles não podem ir para o enterro. Velopurim, eles não podem deixar o cabelo crescer mais do que 30 dias. Velopurim, também o ex-Kohen Gadol não pode fazer criar, não pode rasgar suas roupas por causa do luto. O Machzirim Arotzer, e também no caso do Rotzer Bishgagá. Vimos no Tratado de Makot bastante que se a pessoa ele mata alguém sem querer, lo aleno, ele é exilado para um Irmiklat, uma cidade de refúgio. Tem que ficar lá até o Kohen Gadol falecer. Fala a Mishnah, também se o ex-Kohen Gadol falece, o Rotzer Bishgagá pode sair da cidade de refúgio. Fala a Gemara, Tanu Rabanan dizer, Shemir HaMishchah She'asah Moshe Bamidbar, Hayu Sholkim Bo Et HaYikarim Dvar Yehuda. Fala que quando Moshe Rabbeinu preparou o azeite sagrado, ele pegou as raízes das especiarias e cozinhou no azeite. Pegou o azeite e é o Shemir HaMishchah. Fala Biosi, Moshe Rabbeinu pegou pouco azeite. Não tinha nem suficiente azeite para untar as especiarias. Então, muito menos cozinhar as raízes das especiarias dentro do azeite. Era pouco azeite comparado com as especiarias. Então, fala Biosi, não pode ser que Moshe Rabbeinu cozinhou as raízes das especiarias no azeite. E lá, então o que foi, o Moshe Rabbeinu fez o seguinte, fala Deus, Shorir et Eikarim b'mayim, metzif alav shemen v'kolel tereach v'kifcho. O que Moshe Rabbeinu fez é o seguinte, ele pegou as especiarias e colocou de molho na água, para que as raízes absorvam água e não absorvam azeite. Tirou as especiarias da água e aí despejou o azeite em cima das especiarias. O azeite absorveu o aroma. Moshe Rabbeinu pegou o azeite. Esse é o Shemen HaMishchah. Então Rabbi Yehuda disse que Moshe Rabbeinu cozinhou as raízes dentro do azeite. E Rabbi Yehuda disse que não. Ele simplesmente despejou o azeite nas especiarias para que absorva o aroma. Amado Rabbi Yehuda, Vechines Echad Azabe Shemen HaMishchah Velot Chilato Shnei Masalugin Umimera Yanimshach. Para Rabbi Yehuda, para Rabbi Yehuda, você está perguntando uma pergunta física sobre o Shemen HaMishchah? Vários milagres aconteceram com esse azeite. Olha só, Originalmente, Moshe Rabbeinu tinha 12 lugim de azeite. 12 lugim é aproximadamente 4 litros. Moshe Rabbeinu pegou esse azeite e untou o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, Aaron, os outros Kohanim, durante os 7 dias de inauguração do serviço do tabernáculo, e fala que todos os 12 litros se mantiveram para uso no terceiro Beit HaMikdash. Então é um milagre. Shenemar, como falou o Pasuk, Shemem Mishrat Kodesh Yezeli Lederotechem. Então fala que não podemos perguntar perguntas físicas sobre o Shemem Mishrat, é um azeite milagroso. Então fala que Moshe Rabbeinu sim conseguiu cozinhar as raízes das especiarias no azeite. Vamos ver como é que se explica esse passo na sequência. Então ainda temos uma outra breta. Veikach Moshe Shemen HaMishcha, Veimshach Etnei HaMishcha, Vitko Asher Bo. Moshe pegou o Shemen HaMishcha, untou o tabernáculo, os utensílios. Rebidam, ele fala Rebidam. Shemen HaMishcha, Shasa Moshe, Bamidbar, Kama Nisim Nasubo, Mitchila Vatsof. Do começo ao fim, fala Rebidam, aconteceram milagres com esse azeite. Tchilato Loya Ela Shnema Salugim. Moshe Rebidam só tinha 12 lugim, 4 litros de azeite. Mais ou menos. Olha só quanto a panela absorve de azeite e as especiarias também, e o fogo queima o azeite. Mesmo assim, o Bonim Shach Mishkan Vekilav Aron Banav Kodesh Vatememirim. Mesmo assim, Moshe Rabbeinu conseguiu montar o tabernáculo, os utensílios, Aron, os outros Kohanim, nos 7 dias de inauguração do serviço. O Bonim Shach Kohanim Golim Melachim. E o mesmo azeite foi usado para ungir Kohanim Gdolim e reis. Aí fala Bidá mais. Afinal, Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, está no Meshechá. Tem um Kohen Gadol que perdeu o cargo. Digamos que ele faleceu. O filho dele agora vai ser o Kohen Gadol. O filho tem que ser ungido também. O filho do Kohen Gadol tem que ser ungido como o pai dele. Ben Moshchim, Melech Ben Melech. Já o filho do rei não tem que ser ungido. O primeiro rei da dinastia tem que ser ungido. Ele falece. O filho dele é automaticamente rei. Não tem que ser ungido com esse azeite sagrado. Vem tomar, se você for perguntar. Mas foi Shlomo. Por que ungiram Shlomo a Melech? Davi a Melech foi ungido já. Por que ungiram o filho dele? E Pnei Machlokto Shel Adoniá. Por causa de Adoniá Ben Hagit. Adoniá Ben Hagit levantou acusações contra a nomeação de Shlomo, a coroação dele. Então, para que não haja suspeita sobre a coroação de Shlomo, ele foi ungido. Bet Yoash e Atalia, e também ungiram o rei Yoash por causa das acusações de Atalia. Bet Yoachaz de Yoakim, chegador menos Teshani, ungiram também Yoachaz por causa do irmão dele, Yoakim, que era 2 anos mais velho do que Yoachaz e não queria que Yoachaz fosse o rei. Ungiram Yoachaz por causa disso. O azeite sagrado se manteve para uso no terceiro Beit HaMikdash, está enterrado. Como diz o pastor, o pastor diz que esse azeite vai sobrar para as próximas gerações. Então fala Zeli, o Z está sobrando. Z é, tem gematria 12. Isso vem indicar que os 12 lugim, todo o volume se manteve milagrosamente. Amar Mar falou a Breta antes. Refiro o Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Taon Meshecha. Como a gente viu, mesmo o filho do Kohen Gadol tem que ser ungido para ser o Kohen Gadol. Minara, qual é a fonte disso? Dirtiv do Pasuk. Da Kohen Mashiach Tachtav Ibanav. Neima Krav, da Kohen Mitachtav Lebanav. O Pasuk menciona o filho do Kohen Gadol que vai entrar no lugar do pai e fala Mashiach, que vai ser ungido. Mas é Mashiach, para quem dizer isso? Travi diz exatamente isso, que para o filho do Kohen Gadol entrar no lugar do pai, ele tem que ser ungido. Amar Mar falou a Breta, Ven Moshim Melech Ben Melech. O filho do rei não tem que ser ungido. Minamar, qual é a fonte? Amar Avacha Barakov, Dichtiv do Pasuk, Leman Yarichem Mamamlachto, Yerushai Lachem. Você vê do Passu que o reinado passa de pai para filho como uma herança. Então, o rei foi ungido, o filho dele não tem que ser ungido, o filho recebe isso como qualquer outra herança do pai. Pergunta, minande que ica machloket bai meshicha, vilav, kol de bai malka morit malchut alebané? Pergunta, se a reinado é uma herança do rei para o seu filho, por que se tem acusações contra o filho, é necessário ungir o filho? Como a gente mencionou, Shlomo ele foi ungido por causa das acusações de Adonia Ben-Hagid. De onde se vê isso? O pai pode falar que ele quer dar o que ele quiser de herança para o filho. Então, se o reinado é uma herança, David HaMelech disse que Shlomo vai ser o rei. Então, para que ungir Shlomo? Amaravav Amarkra, Hu Banav Bekerev Yisrael. O pastor diz que o rei e seu filho vão reinar dentro do povo judeu. Bekerev Yisrael. Bezman Shalom Ben Yisrael Karina Bey, Hu Banav, filho Belo Meshechah. O que o pastor diz veio dizer, Bekerev Yisrael, na curva, se diz que se tem uma harmonia no povo, tem paz no povo, o filho do rei não tem que ser um ungido. Mas se tem uma discórdia, uma acusação contra o filho do rei, não tem harmonia, pelo contrário, então o filho do rei tem que ser ungido para que não haja nenhuma suspeita sobre a coroação. Então ela fala a Breta, Af Yehu Benimshi Lo Nimshach, Elam Eprimachloktos Shilhoram. O rei Yehu Benimshi só foi ungido por causa das acusações de Yoram Ben-Ahav. Pergunta, Metei Pukrei Mishum Derishonu. O pai de Yehu não era rei. Então Yehu era o primeiro rei da dinastia dele. Então por isso ele tem que ser ungido. Porque a Breta diz que ele foi ungido por causa das acusações de Yoram. Ele não recebeu o reinado de herança porque o pai dele nem era rei. Responde a Hassuri Bechaz Rebeach. Então realmente a Breta resumiu, temos que completar o texto. Malchei Ben David Meshuchim, Malchei Yisrael Meshuchim. Fala a Breta, somente os reis da dinastia de David HaMelech eram ungidos, não de outras famílias. Então, o que a Breta veio dizer é que Yehu Ben-Nimshi não era descendente de David HaMelech, então ele não deveria ser ungido. Ele só foi ungido por causa das acusações de Yoram. Miná, não se sabe que somente os descendentes de David e David poderiam ser ungidos. Amarava, Amarkra falava do passo. Kum Meshachel Kise, Zetal Meshachah, Venachel Talom Meshachah. Hashem diz a Shmuel, unja ele, David, Zé. Ou seja, somente David HaMelech e seus descendentes podem ser ungidos com Shemer Mishra, não outros reis. Amarmar disse a Breit. Af Yehu Ben-Nimshi, Lo Nimshach Eplimachlokto Shel Yoram. Por causa das acusações de Yoram, aí Yehu Ben-Nimshi foi ungido. Pergunta. Mishum Machlokto Shel Yoram Ben-Ahav, Nimol Beshemer Mishra. Yehu não era descendente de David HaMelech. Então ele não poderia ter sido ungido. O Shemer HaMishcha pertence ao Betamigdash, é algo santo. Então como é que ungiram Yehu por causa das discussões e das acusações de Yoram? Yehu estava tendo proveito do algo do Betamigdash, do Shemer HaMishcha? No Akidamar Rav Papa Befalas Madach, Rav Befalas Madach. Ele explicou ao Rav Papa que não ungiram Yehu com o azeite sagrado. Ungiram ele com um óleo de afarsemon, uma resina da árvore do caqui. Então, foi tudo um show para que as pessoas pensem que ele está sendo ungido com Shemer HaMishcha e ninguém suspeite do reinado dele. Mas, na verdade, ele não foi ungido com Shemer HaMishcha porque ele não era da família de David HaMelech, será proibido ungir ele com o azeite. Veio Yoachaz Ben Yoakim Sheia Gadol Menos Teshani. Vimos também que ungiram o rei Yoachaz por causa das acusações de Yoakim. Yoakim era 2 anos mais velho do que Yoachaz. E queria ser rei, então acusou. Pergunta, Mikashi Shminei, como você pode me dizer que Yoakim era mais velho do que Yoachaz? Vakti, olha só o pasuk. O Bnei Yoshiau, Abechor, Yohanan, Hashiri Yoakim, Hashishit Zidkiau, Arevi Shalom. Falou o pasuk que os filhos de Yoshiau, primogênito de Yohanan, depois de Yoakim, depois Zidkiau, depois Shalom. Mamara Yohanan, Hu Shalom ou Zidkiau, Hu Yohanan ou Yoachaz. Disse Rebbe Yohanan que Shalom é Tzidkiau, e Yohanan, o primogênito, é um apelido para Yoachaz. Então você vê que Yoachaz era o primogênito, não Yoakim. Valeu lá, Yoakim Kashish. O Mai Bechor Bechor é Malchut. Vamos aqui não. Yoakim era 2 anos mais velho do que Yoachaz. Porque o pastor fala que Yoachaz era o Bechor, é que ele era o Bechor, entrou no papel do primogênito e herdou o reinado do pai dele, Yoshiau. Pergunta-me, Maru Hizutri Mikami. Tishi, será possível que Yoshiau deu o reinado para o filho mais jovem dele do que Joaquim? דאקטיב את המלאכה נתן ליהורם, כי הוא הבכור. Falou o passo que o Rassai Yoshafat. Yoshafat deu o reinado para Yoram, porque ele é o filho mais velho. Aqui se vê que o normal é que a pessoa deu o reinado para o filho mais velho dele. Como é que não? Yoram, me malema como votava, e Joaquim lá me malema como votava. Responde aqui que não. Yoram, ele era tão justo quanto o pai dele, Yoshafat. Por isso ele foi nomeado rei. Os outros irmãos dele também eram justos. Então, falou, passou que ele foi nomeado rei, porque além de ser justo, também era o mais velho. Joaquim não era tão justo como Yeoxiel. Então, por isso, o reinado passou para Joaquim. Mesmo que não era o mais velho, mas ele era mais justo do que Joaquim, foi nomeado rei. Amarmá disse antes, Amrad. O Shalom o Tzidkiah, o Yohanan o Joaquim. Ve'achat chatkachash, dechtiv ashtishim ve'revi. Amrad tinha dito antes que Shalom é Tzidkiah. Pergunta aqui, o pastor fala que o terceiro filho era Tzidkiah, o quarto filho é Shalom. Não parece que é a mesma pessoa? Não. Mais Lishi, Lishi, Libanim, mais Levi, Levi, Lamalchut. Responde aqui que não. Yoshiel teve três filhos. O terceiro filho é Tzidkiah. O que o pastor fala, Levi, Shalom, referia a Tzidkiah também, é que ele foi o quarto descendente de Yoshiel que reinou. Ou seja, de Meikara, Malach, Yoachas. O pastor foi aqui. Rubassof Yehonia, Rubassof Tzidkiah. Primeiro Yoachas reinou, depois Yoshiel, depois Joaquim. Depois Yehonia, e no quarto lugar Tzidkiah. Por isso o Rubassof fala Arevi Shalom, referente a Tzidkiah, que foi o quarto reinado depois de Yoshiel. Tanarman fala Braita, Hu Shalom Tzidkiah. Velama Nikra Shmo Shalom. Por que Tzidkiah foi apelidado no Pasuk de Shalom? Mashiach Meshulam Bemasa, porque ele era um justo pleno, Meshulam, completo. E cai dando uma outra explicação. Shalom, Shesharmam Achlut Bet David e Amav. Ele é chamado de Shalom porque Nishlema, ou seja, o reinado de David HaMelech se concluiu com ele, com Tzidkiah. Ele foi o último rei descendente de David HaMelech. O mais chamou Matanya. O nome verdadeiro dele era Matanya. Shneimar do Pasuk, Vaimloch, Melech Bavelet Matanya, Dodot Achta, Vasevet Shmo Tzidkiah. O pastor diz que Nebuchadnezzar, ele exilou Jeconiá, e Matanya, o tio de Jeconiá, reinou. O tio de Jeconiá, que reinou, é Tzidkiah. Mas ele chamou Tzidkiah, ele mudou o nome de Matanya para Tzidkiah. Marley, Katze, Yadzik, Alecha, Etadim, Imimrodbi. E ele jurou que não vai se rebelar contra Hashem. Então ele fez essa linguagem Yadzik, ele se chamou de um outro nome, em vez de Matanya, Tzidkiah. Uchtiv, mais um passo, Gabemelech Nebuchadnezzar, Marada Sherishbio Eloquim. Ele também jurou que não vai se rebelar contra Nebuchadnezzar, e no final ele sim se rebelou contra o rei da Babilônia. Isso eu falo aqui, agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais novidades. Vamos ver como é que se unge o rei, o ritual, com muito mais. Amém.